Ponto de encontro aqui da Marconi. Hoje recebemos aqui no nosso estúdio o padre Orlando Sequinel. E é com ele que vamos conversar para conhecer também um pouco mais da sua história. Além da Batina, a história de vida do padre Orlando Sequinel, descendente também de imigrantes italianos, né? Nasceu em 13 de junho de 1950. É o segundo dentre seis filhos do casal Antônio Sequinel e Tereza Sequinel. E o resto eu vou pedir para que ele conte para a gente, né? Bom dia, Padre Orlando.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os que acompanham no dia a dia Rádio Marconi. Bom dia.
Tudo bem com o senhor?
Tudo bem.
Ah, essa pequena descrição já revelou a sua idade. 76 anos?
76.
É isso aí.
Sou do ano 50.
Verdade.
50.
Padre, você nasceu exatamente em que região de Cocal do Sul?
Bem em Cocal mesmo,
no,
né?
No centro.
É.
Aliás, naquela época, Cocal do Sul era apenas um...
Era descendente aqui de Uruçanga,
Uruçanga,
né?
Era um bairro de Cocal.
Bairro de Uruçanga,
né?
É, isso.
Tá bom. E você tinha mais cinco irmãos.
Cinco irmãos.
Cinco irmãos.
Somos em dois homens, quatro mulheres.
É. Pra vida, na vida religiosa, somente você?
Somente eu.
Padre, né? Claro que a família é toda católica. É. Né?
Dizem que aqueles que estavam na Itália tinha padres de Sequinel lá. Não sei se é verdade ou quê, mas houve essa conversa.
Como é que foi a sua infância? Você lembra da juventude?
Ah, me lembro muito bem. Olha aqui, ó, o Bicudo. Aí puxa as coisas, né? O meu pai e a mãe eram primos. Tá entendendo?
Ah.
Sequinel, Sequinel.
Certo.
A mãe faleceu agora esse ano, com quase, em outubro seria 100 anos.
Verdade.
Ela faleceu, já é quase 5 meses, fez, vai para 6 meses que faleceu. Nós éramos de missa todo santo dia, de manhã. Né? Mas mesmo assim, não sabia nada. Eu gostava de ir à missa, mesmo sozinho, pequenininho. Com 3 aninhos, não perdi a missa do padre Dominoni. Me sentava lá no canto do altar, ficava lá olhando. Mas não entendia nada também, porque era tudo em latim e tal. Ficava olhando os paramentos do padre, as vestes do padre. Um dia vermelho, outro dia verde, conforme a gente não entendia. Não sabia nada, mas ficava lá quietinho, olhando, acompanhando e tal. Via os outros meninos ajudando a missa. Disse, quem sabe um dia também dá de a gente ajudar a missa, não é? Isso é bem pequeno. Tu vê que com quatro aninhos, eu já respondi a 4, 5 aninhos, a missa toda em latim, porque aquele tempo era latim, não é?
Você começou muito cedo, era para isso mesmo?
Era, eu gostava. O pai não era muito de ir na igreja, ele era muito amigo do padre. Até levava, às vezes, o padre para um lado e outro, tinha carro. Mas a mãe, e nós somos educados sempre na fé católica, participação da igreja. A mãe não perdia a missa. Mesmo no trabalho dela, ia todos os dias.
E foi o mesmo padre Dominoni que mais tarde incentivou você a vir para o
sacerdócio. Eu posso dizer assim, Bicudo. Eu sou o padre temporão do cônego do João Dominoni. O pai Dominoni ficou em Cocal 43 anos.
A sua história tem vários outros momentos que não são relacionados à igreja. Porque...
Sim.
Você trabalhou, teve outras profissões?
É bom entender. É bom que criança sempre. A gente nunca ficou sem fazer nada, né? Tinha ao redor da casa, tinha bastante espaço para capinar, coisa assim. Só não era muito chegado a isso, mas fazia. Meio matado, mas fazia, tá? E sempre. Depois. É bom entender que eu fui para o seminário, eu tinha 9 aninhos, não tinha 10 aninhos. Eu fui para ir de Cocal até São Ludgero, que era lá o seminário, os primeiros anos, era levar quase um dia todo, estrada ruim.
Mas com que condução que vocês iam?
Ah, ia de carro. Carro, mas levar tempo,
estrada
ou de ônibus,
ruim, né?
De ônibus também.
É verdade.
Então, levar tempo, hoje é tudo num instantinho, tá lá, cá, né? Mas eu fiquei pouco tempo no seminário. Eu fiquei meio ano, Depois voltei, tem aquela serração, aquilo atrapalhou muito. Uhum. A gente voltou. Então, na volta, ajudar também lá os meus parentes, lá tinha olaria, tudo tocado a boi, fazer alguma coisa, algum serviço assim, né? Sim. Era pequeno. Depois, isso aí de capinar as coisas, plantar alguma coisinha, mas era pouca coisa, né? E fui entretendo assim. E mais tarde, então, já aos 18 mais, eu fui trabalhar na cerâmica. O pai tinha oficina. O outro, meu irmão, era mais chegado com o pai. Todos têm o jeito, né? Aí, na cerâmica, eu fui trabalhar logo também, porque o pai era mecânico, mas de carro, né? E eu fui trabalhar na mecânica da própria Imecal, que era a cerâmica Eliane, onde fiquei lá até no último dia, que era em fevereiro, quer ver? De 1976, caiu num sábado, trabalhei aquele sábado todo e trabalhei até as 4 da tarde. Uhum. E aí, na segunda-feira, a gente foi para o seminário de Tubarão.
Então, já estava programado.
Já estava, eu estava com 26 anos, está uhum. entendendo? 26 anos de idade, aí eu retorno ao seminário. Nessa época, o cônego também já tinha falecido em Cocal. Quem me acompanhou no seminário foi a minha mãe, juntamente com o padre Lindolfo Lickmann, que também é falecido hoje, né? Que ficou também 19 anos em Cocal.
Padre Orlando, na época em que você trabalhou na Imecal, o Geraldo Custódio...
O Geraldo trabalhou também. Você, né? Pensa, enquanto eu brinco com ele, quem mais trabalhava lá? me parece que ele era mais na parte de torneiro, coisa assim, tá entendendo? Mas trabalhou, certo. O Geraldo.
Que boas histórias. Certo. Você estudou no Padre Schuller?
Onde é a prefeitura hoje, no colégio, aí era... antiga escola ali, certo. Onde é a prefeitura hoje.
Certo.
Aí a gente estuda, aí tinha quatro salas de aula na época. Era tocado pelas irmãs ali, religiosas, as irmãs Santa Catarina.
Certo.
Depois elas foram embora em 75, por aí. As irmãs vieram para Cocal em 50, essas irmãs. Então, estudei ali no colégio. A mãe era servente da escola.
Certo.
Se diz a zeladora, servente, né?
Sim.
Tá. A mãe trabalhou sempre como funcionária pública. Nessa parte, né? E então, ali naquele colégio, tinha 4 salas só. Depois foi feito outro colégio, que tinha a casa das irmãs, que hoje é o Colégio Massimiliano Kaczynski, que ali era a casa das irmãs.
Uhum. Isso
que eu cuidava das coisas, né? E aí, nessa escola, as aulas eram tudo de meia hora, porque não dava conta do... Às vezes, tinha aula que era... começava às 11, quando era 1 hora, já terminava tudo. Aí entrava outra turma, tá? A gente almoçava lá, o pessoal levava comida de casa para fazer a refeição lá, porque o espaço era pouco. Uhum. Depois tinha também... o lanche que era feito, sopa, aquelas coisas que o colégio, a escola dava. Uhum. Mas cada um tinha, na época, quase cada família tem que levar seus mantimentos para poder comer. Uhum. Hoje é tudo de graça. Né?
Eram 4 salas de aula, já eram suficientes na época, né?
Não dava conta.
Não dava?
Não dava, porque tinha que fazer aulas de meia hora, tá entendendo?
Ainda fazer um rodízio.
Rodízio.
Uhum.
Não, era... Aí foi feito o colégio onde é hoje, lá o colégio Padre Schuller, né?
E você falou que ia à missa todos os dias, quando criança. A missa era na igreja matriz, no centro?
Matriz, depois... veja bem. Em 50 tinha a igreja polonesa em Cocal. Aí o padre cedeu a casa dele com a igreja para as irmãs, tinha as juvenistas, os candidatos para as irmãs ocupavam todo espaço. E o padre veio morar na frente da igreja matriz de Cocal, numa casa que pertencia à família Búrico, da Albertina Búrico. Uhum. Então ele morou ali. E a Albertina era empregada. Era empregada do padre. E antes tinha uma outra, a gente diz empregada, né? Empregada, mas doméstica.
Doméstica.
É, mas na época tinha uma polaca que ainda era, era que fazia comida para o padre Schelense, Francisco Schelense, que foi o primeiro parco. E sabe que quem fez o enterro dela ainda foi ela, ela estava bem de idade, hein? Eu já era padre, fez o enterro, a companheira polonesa. Uhum. Ela serviu bastante à igreja.
Você gostava de esportes também, é?
Eu acompanhava, assim, não muito de coisa, mas eu ia nos futebol para olhar. Não era muito de jogo, não.
Certo.
Tá?
Muito bom. Hoje, quem ligou o rádio agora, quem está conosco aqui, é o padre Orlando Sequinel, de Cocal do Sul, 76 anos. Você estudou em Tubarão também?
Foi no seminário. A gente foi para o seminário em Tubarão, em 76. Uhum. Veja bem, como é que era. O Dom Anselmo Pietrula, o bispo de Tubarão, quando eu tinha feito 2 anos de filosofia, porque era feito ali na, como é, na faculdade em Tubarão, né? Uhum. Ele queria que adiantasse para ir para a teologia, disse, não, bispo. Fazer o estudo direitinho, tem tempo para ser padre até morrer depois, né? Não precisa atropelar em nada. Era o Dom Anselmo, conhecia muito bem a gente também, por causa de Cocal, né? Do padre Dominoni e tal. E assim foi, para ir tocando a vida, né? Mas eu fui, depois que eu fui para o seminário, o pai já era falecido, o pai já eu fiz 44 anos de sacerdote. O pai já é 52 anos, fez em novembro que faleceu, 52 anos de acidente, não é? Depois a gente se encaminhou, também ficou preocupada como é que ia dar conta das coisas, né?
O seu pai faleceu devido a um acidente de trabalho, né?
De trabalho, na mecânica de automóvel. Ele estava regulando um platinado de uma Aero Willis. E saltou, no regular, saltou uma pá da hélice, era de ferro, e ficou, atravessou a cabeça.
Puxa vida, que trágico isso, hein? Foi. Ele nem viu você se tornar
não, padre.
Infelizmente. Não. E você foi com 26 anos para Tubarão para
estudar? Foi para Tubarão, estudar. Aí larguei a cerâmica, sim, como eu falei, bem no dia, era no, em fevereiro, era um dia menos, né? Aí não sei, mas eu trabalhei até naquele sábado, depois na segunda a gente foi para o seminário. Uhum. A mãe preparou as coisinhas, a gente foi, já 2 vezes ela preparou, primeira vez quando fui para São Lugero. Né?
Verdade. Tá. E foi quanto tempo de preparação para se tornar padre, né?
Foi, processo? Foi dali, porque eu já tinha também, estudei então, eu tive que estudar no bairro Michel, no colégio Michel. Uhum. Eu fiz o ginásio, né? E ali em Cocal foi feito o normal, regional, não me lembro mais bem como é que era. Tinha o quinto ano para passar para... Tinha um quinto ano ainda.
Sim.
Que a gente pegou.
Era uma espécie de um científico, né?
Não sei,
né?
Uma coisa assim.
Era o ginasial.
É, mas depois foi feito essa parte, os 4 anos lá também no Michel. Uhum. Depois que a gente foi, né? Aí foi feito um vestibular para entrar, para fazer filosofia, tudo em Tubarão.
Onde é que foi a sua ordenação sacerdotal?
Primeiro, a minha ordenação diaconal foi feita em Florianópolis, no ITESC, na casa onde a gente parava, estudava, tinha igreja, a Capela Grande dentro desse ITESC, que era o Instituto Teológico de Santa Catarina, e era final do ano, até era dia de Santa Bárbara, dia 4 de
dezembro.
De dezembro de 81. Aí eu fiz o diaconato lá e no encerramento teve outro seminarista que também se ordenou junto lá, Mapra. Ele é também de Florianópolis. Então foi feita as 2 ordenações, foi o Dom Osório já que ordenou lá.
Uhum. Falta pouco tempo para você completar meio século de sacerdócio.
É, falta muito, ninguém sabe o que vem pela frente, né?
Tá. Verdade.
É o bicudo, porque é 44 anos de padre, né? E foi assim a vida, sempre lutar. Mas foi um padre sempre com muita preocupação com a mãe em casa, tá?
Uhum.
Eu fiquei sempre aqui por perto, porque tinha que olhar, né, a mãe viúva e tal, lutou, tá? Como todas as famílias, né?
Claro.
Mas eu fui muito preso. Mesmo com o padre, nas segundas-feiras, eu procurava estar com ela, levava ela para um lado e outro comigo, visitar esse, aquele, e muita assistência, assim.
Você fez a sua obrigação como filho, né? Fez a sua parte como filho, né?
Parte.
Se dedicou a ela, né?
Sim.
Muito bem. E onde é que você foi pároco ou vigário pela primeira vez?
Eu fiz uma pergunta. Onde fui ordenado?
A ordenação.
Ordenado em Cocal.
Cocal,
em Cocal, né? Mesmo.
A cidade natal.
Na matriz. Aí a procissão da... Foi um sábado à tarde. Foi dia 3 de julho. Tá entendendo? Então, foi, saiu tudo lá de casa. A procissão toda para a igreja. Porque é perto, né? Bem perto. E bispo, todos saíram de lá, os padres paramentados, e a família e outras pessoas. Tudo muito solene, assim.
Você ficou muito ansioso no dia da ordenação?
É, mais ou menos. Sempre fica assim, um pouco preocupado, né? Mas para não esquecer as coisas, mas deu tudo certo, assim. Veio muita gente de fora, porque a gente, como seminarista também, ajudei. Além de Cocal, foi em Bituba. Eu vinha de Florianópolis, ficava em Bituba, ajudando lá o padre. Depois, serviço pastoral, né? Depois, também, lá em São Pedro de Alcântara, que aí o bispo, que era Dom Afonso Nils, de Florianópolis, o arcebispo pediu para... Que era o padre lá, como é, Batekemper, para dar uma ajuda lá. Era assim, fazer a experiência também com outro padre, né? Também já um padre mais de idade lá.
Certo.
Tá entendendo?
Uhum.
E foi por aí. Depois, como diácono, eu ajudei em Campinas. O padre Raul, agora é o sobrenome. E a gente exerceu ali o diaconato, aqueles meses, né?
Você teve uma experiência em São Paulo também, né?
Não, Campinas era de Florianópolis, ali.
Ah, Florianópolis, perfeito, tá. A vida na igreja exige também bastante dedicação, a gente percebe, né? E eu perguntei sobre a ansiedade porque nós já entrevistamos muitos padres aqui naquele momento que estão prestes a se ordenar. Então, gera uma certa expectativa, uma ansiedade também.
É um pouco assim de preparação. Mas não sei, eu acho que eu levei assim. Né?
Com naturalidade.
Com naturalidade.
Já foi se preparando bem, né?
Não tem o que fazer. Eu fui criado com os padres tudo de batina. Porque o padre, deixaram de usar um pouco as batinas, foi com o Concílio Vaticano II, em 65 a 70, por aí, né? Alguns padres deixaram. Mas os mais antigos, não. Apenas o Monsenhor Agenor Marques sempre andava com batina. Ele era paisano, mas sempre botava batina para atender, para isso, para aquilo, né? Mas eu não me empolguei muito, não, nem de usar o clésima, que é aquele colarinho branco, né?
Sim.
E do jeito que incomodava os outros, eu ficava sem. Ele já tinha me carregado aquilo há muito tempo.
Você dá muitos beliscões.
Tá entendendo? De conta que putucou um e outro ainda, tá? Mas tá indo assim. Então foi tudo muito bom, assim, né?
Mas os padres têm a liberdade de usar a roupa que querem.
A batina é a veste do padre, a veste clerical.
Eu acho bonito, sabe? Da mesma forma que um executivo de negócios fica bem de terno e gravata, eu acho bonito o padre.
Mas a gente, eu vou por aí tudo, em Criciúma, nos hospitais, quando me chamam para coisa. O pessoal grita, ô, padre Orlando, nunca andei, eles conhecem. Agora... Bem claro, para os atos religiosos, a gente usa túnica, estola, né? Mesmo quando estava aqui em Uruçanga, eu tinha até uma batina branca, simplesinha, para ir para os doentes, porque o padre Genor era acostumado a ir, eles gostavam. Sabe que é mais tradição, né? Mas não assim de usar direto, não. A pessoa conhece. Acho que o testemunho da pessoa vale mais do que tudo, né? Embora tenha as vestes, que eu não sou contra, eu acho que cada um usa o que acha melhor.
O seu timbre de voz e o seu cabelinho branco, né, são a sua personalidade, a sua característica principal.
Eu tenho uma voz meio enjoada, mas por causa. Eu penso que conheço pela voz, né?
Bom dia, Bicudo. Bom dia, Padre Orlando. Grande padre, muito carismático. Gosto muito das histórias que ele conta. Escreveu aqui a Fátima Búrigo. Se é Búrigo, é de Cocal, provavelmente.
É Fátima, de Cocal.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, Padre Orlando. Sua bênção. Deus abençoe também. Alguém enviou um áudio aqui. Vamos ouvir? Vamos ouvir.
Bom dia, Padre Orlando. A sua bênção. Estou aqui escutando e lembrando da época do Fusquinha que tinha. Fusquinha bege. Missa na estação. Quantas vezes pegava pelo cabelo, pela porta do carona e saia, fazia passar por dentro do Fusca e sair do outro lado. Puxando no cabelo. Ah, doido. Que saudade. Sua benção.
Quem falou?
Gilson Luiz Darella, do Bel Recanto.
O Gilson Darella, do Bel Recanto.
Tá,
você puxava o cabelo dele também.
Puxava, né? Incomodava todo mundo. Incomodava. Ainda faço, não tanto, mas
agora um pouco menos.
Mas eu fico agradecido aí pela palavrinha ali, tá?
O padre não tem mais aquele beliscão tão forte quanto tinha antigamente, né? Agora, né?
Mas eu sou rápido.
É rápido.
Se alguém me mexeu, eu já estou pronto.
Quando a gente grita, o beliscão já passou. É igual uma vacina, é rapidão. Bom dia ao padre Orlando, muita história para contar. Zelir, de Rio Comprudente.
Ah, Zelir, a fração ela.
Você passou por Criciúma também, né?
Passei as paróquias aqui, ó. Eu vim para Uruçanga, que eu já estava mencionado pelo Dom Anselmo. Quando era seminarista, ele falava para os professores lá, o Orlando ordenando, nós vamos mandar para Uruçanga ajudar o Monsenhor. Sabe que o Monsenhor Agenor Marques com o Dom Anselmo, eles eram muito amigos, né? Uhum. Eles, e o bispo atendia muito o Monsenhor Agenor. Então, só um detalhe, Bicudo, no primeiro, assim que eu me ordenei dia 3 de julho, até celebrar as missas para lá e para cá, nas capelas de Cocal, onde a gente celebrou muita. E também celebrei na Cerâmica Eliane, com os paramentos, tudo direitinho. Uhum. O Massimiliano Gazinski, que acompanhou tudo, o seu Milo. E tal, e muita gente, todos os funcionários da Imecal, né? Foi um dia à tarde.
É verdade que a mesa que você trabalhava lá na empresa ficou lá?
Eles guardaram para mim ir lá celebrar aquela legal, mesa, hein? Não foi destruída, né? E foi muito bom. Eu tinha entrada franca lá na cena, como uma vez trabalhei lá. Às vezes eu ia lá, vinha alguém querer explicar e o senhor me disse, tu pede explicação para ele das coisas, tá entendendo? E assim foi, mas tem. Então eu vim para Uruçanga, veja bem, dia 26 de setembro, mais tarde. E o primeiro retiro que a gente fez em setembro aqui, ficou meio atrapalhado comigo. Não foi muito aproveitado, porque uma que... Vinha o bispo, falava um pouco como é que ia fazer para mim vir para cá. Depois o Monsenhor Agenor. Foi no outro dia isso, como é que fica? Eu tinha também as ordenações dos meus colegas que eu gostaria de ir participar. E o Monsenhor tinha pressa também, porque ele já estava meio doente, com asma e tal. Mas aqui passaram outros padres. Ó. Quer ver? O padre... Ah, senhor...
Padre Valmor?
Valmor Mendes. Não, com o Monsenhor Agenor. O padre Valmor, O Valmor, ele era natural de Florianópolis.
Eu lembrei do Valmor de La Justina.
Não, não, esse é outro, outro. Depois, mas, né? Mas ficaram com o padre Daniel aí.
Certo.
Ah, eu fui o último vigário paroquial do padre Genor. Era coadjutor.
E foram vários anos.
Não foi muito.
Não?
Não. Aí tinha Valmor Castro. Foi um dos padres da Arquidiocese de Florianópolis que ajudou o Monsenhor aqui. Depois teve o padre Vanderlinde, agora é alemão, ele deve estar morando em Imbituba, ele largou o sacerdócio e tal. Uhum. Ele ajudou muito o padre Agenor. Depois teve o padre Claudino Bis, de Morro da Fumaça, esteve por aqui também, ajudou. O padre Stanislaw Sizeski. Uhum. E quando, esses que eu me lembro, isso com o tempo do padre Agenor, não depois. Uhum. Tá? E eu vim para cá e eu tivemos que pedir a ajuda do padre Ercílio Capeller, de Lauro Miller, que ajudou muito aqui. Uhum. Na doença do Monsenhor Agenor. Quer ver? Então, tem outras coisas ali. E foi muito bom. Esses padres todos ajudaram o padre Agenor antes. Tá? Deve estar tudo marcado no livro Tombo. Uhum. É o livro da igreja. E tem que o padre escrevia tudo isso. Né? E eu vim para cá, então, em setembro, que teve uma romaria de motos. E foi... Eu vim de triciclo, sei lá, com os Meneghel. E aqui na frente do Clube da Colina ali, eu e Sinos que badalavam e foguetes e tal.
Foi uma motossiata enorme.
Foi,
né?
Bonita, e festa dos motoqueiros também, com prêmios e tal. E naquele, deixa eu só para te ver se eu não esqueço. Naquele mesma tarde, porque o padre aqui batizava, se chegava batizava, né? Naquela tarde daquele domingo, nós saímos de Cocal às 9 horas, teve a missa campal, tudo com a solenidade. E o padre Agenor, que empossou com os discursos dele e tal. E naquela tarde eu batizei uma menina de Santana, Tatiane Turassi. Veja que eu guardei o nome. Primeiro batizado.
Ótima
já de
memória.
Tarde, às 2 horas da tarde, por aí. Chegaram para batizar e eu fiz o batizado. O padre já não pediu que eu fizesse. E tem uma porção de coisas. Mas o primeiro retiro foi assim meio conturbado comigo aqui em Irsenga. Por causa disso, né? O padre Agenor, ele era bem dinâmico. Pena com a idade que tinha. Um padre como é aberto para todas as situações dos tempos. Ele conversava com jovem, com criança. Tinha todo modo de falar, todo assim, né? De dizer, e também aberto a igreja para as lideranças. Não era assim, querendo segurar, era muito aberto. As mulheres ajudavam, tudo. Não era uma pessoa que sequestrava a vez do leigo. Ele deixava aberto.
Não era um ditador, né?
Não, era um homem aberto.
Permitia a criação de lideranças.
Aberto, né? Para tudo. Então, isso tem uma riqueza grande aqui em Irsenga. As lideranças na época, né? Que tinha as associações Filhas de Maria. E eu vim para cá e implantei os grupos de família. Até a dona Nadir, que faleceu, ela acompanhou bastante também outras pessoas nas capelas, organizando os grupos de família. Nós tínhamos, na época, 260 e poucos grupos em toda a comunidade.
Essas pastorais são muito importantes.
São, né? Que leva a igreja, né?
Exato.
Leva hoje muito mais, né? Tá. Então, veja, essa missa tão bonita, aí a gente ficou assim, né? Aí o padre começou a adoecer, e naquele tempo, Treviso também, o padre teve que sair por ausência de doença, também uns problemas que houve no Treviso, era padre religioso, padre Sebastião Rodrigues, e eu saía daqui, ia celebrar as missas lá, depois já voltava rezando missa, isso na igreja matriz de Treviso. Uhum. Depois... o padre Agenor, que que segurou a igreja lá para não perder a vez de pároco lá. Então, quem comandava daqui era o padre Agenor, eu só ia ajudar, mas eu fui lá, eu que fazia as coisas, né? E fiquei 5 meses correndo para cima e para baixo, sempre.
E você ia com o seu Fusca bege que o Gilson falou, é?
Que tem esse Fusca, é.
Tinha o Fusquinha?
E funcionava.
É, imagina.
Era tudo só Fusca, né? Eu peguei, quando fui na Próspera também era Fusca, depois foi comprado um outro carro.
Não o Fusca lembro. Não, diz que o Fusca não quebra, nunca não deixa quebra, na mão, né?
Não deixa na mão. Então, daqui esses 4 anos e 5 meses que eu fiquei só em Uruçanga.
Deixa eu ver alguns recados aqui, tá. Padre, relacionados à nossa conversa. Bom dia, padre, sua bênção. Bom dia, Bicudo. É muita força, né? Edgar Pedroso, ele falou das forças, porque é a força do beliscão que você dá nos outros aqui, né? É, a Ivanir Sartor, de Bel Recanto, manda um parabéns pela entrevista e diz: andamos juntos da Santana, juntando grupos de família. Meu. A Ivanir, viu? Que legal, contando histórias. Oi, Bicudo, bom dia. O padre Orlando foi quem me casou aqui na igreja do Rio Perso. Foi o primeiro casamento. A igreja não estava nem finalizada. Há 41 anos atrás, eu sou a Salete Zunquete Bis.
Tá, Bis.
Família Bis, que é grande lá também. Aliás, a família Bis é grande, mas a família Sequinel também. Aqui na região de São Pedro tem muito Sequinel.
Tem Sequinel.
Aqui no Sanga, no centro, tem. Em Cocal, tem. É muito grande a família Sequinel, né? É, tem mais recados? Bom dia, Bicudo. Bom dia, Padre Orlando. Bicudo, Padre Orlando me homenageava todas as manhãs com música no Alvorada do Cristão. Padre muito querido, a Margarida do Morro da Glória. A Margarida agora, pelo que eu sei, ela me falou, ela mora em Cristo.
Ela trabalhava na CCU, na Ceusa.
Na Ceusa.
É, na Ceusa.
Ela agora mora em Criciúma.
Sim. Tem a Raquel, que é filha dela.
Só que ela saiu de Uruçanga, mas de Uruçanga não saiu dela.
É.
E nem a Marconi, então ela mora em Criciúma, mas ouve a Marconi todo dia. É, a família Sandrini adora o padre Orlando. A Silvia Bazuco falou aqui, viu? É, tinha o padre Ercílio Capeler na época do padre Orlando aqui em Uruçanga, não é? Disse a Fabiana Cacciatori. Ercílio Capeler, né?
O padre Ercílio, quando é o Ercílio.
Muito bem. Quem é que mandou áudio aqui? Alguém mandou áudio? Vamos ouvir. Tem áudio aí. Não fale besteira no áudio que eu não ouvi ainda, hein? Vamos ouvir.
Bom dia, Bicudo. Pede pro padre Orlando se ele lembra que ele caiu no rio aqui no armazém. Um sábado à noite. Ele tremia. Aí o pai deu um café para ele, esquentou ele no fogão.
Como é que era sobre...
E o meu marido, ele puxava só o cabelo, porque ele tinha o cabelo crespo. Um abraço, padre Orlando. É a Marlise do armazém.
É do Espadelo. É Espadelo, parei. Eu vim de Canela Grande, e aí naquela curva... Não sei se eu estava distraído, eu entrei, mas não chegou, o carro entrou assim. Era um domingo à tarde, tinha celebrado missa no, na Canela Grande.
Certo.
E eu vinha para cá. Até aquele dia era para mim entrar aqui com o padre Genor, não sei se deu tempo de... Era uma meia-tarde, a missa lá foi umas 3 horas, depois eu vim para cá, devagar. Mas ali era uma curva, não sei como é que foi, eu fui direto, ainda bem que era pleno, eu só entrei dentro de um corvo d'água. Aí tá, eu saí fora, mas não saí por quê? Porque eu não queria molhar o sapato. Aí a vovó lá gritou assim, é o prete, o padre... Aí disse, leva uma tola, uma tábua para poder não se molhar, né?
Sim.
Depois eu fui lá, tá certo que ela falou, né? E tomei...
Você já ganhou um café lá na hora,
eu,
né?
Não, eu saí e fui direto lá. E eles tiraram o carro, o Fusca, fora, né? É, não chegou nem a amassar nada. E aí... tomei café, incomodei lá um pouco. É a família Espadelo, se não me falha a memória, é Espadelo.
E quem mandou o recado foi a Nica.
A Nica, porque ela morava ali. É Espadelo, ela vai concordar.
Muito legal.
Espadelo. É perto do ali, mais ou menos perto da Nossa Senhora das Graças, do armazém, pô.
Você já tinha rezado a missa, né?
Já tinha rezado.
Ah, tá bom.
Então. Tava. Depois eu vim para Cocal e tal.
Ô, Padre Orlando, quem é que nunca deu uma derrapada na curva, né?
Pois é, uma curva. É curva. Mas não aconteceu nada, graças a Deus.
Né? Bom dia, Bicudo. Bom dia, Padre Orlando. É a Rita aqui de Rio Carlota, Orleans. Lembro que eu tinha 10 anos e o Padre Orlando ia muito na casa do meu avô, o Antônio de Brida, com o tio Jaime de Brida.
É verdade.
Muitas missas foi realizada pelo Padre Orlando na casa do vô. E os beliscões eram do meu irmão, que não gostava. Lembrança boa. É, muita gente não gostava do beliscão, mas não, o beliscão era garantido.
Incomodava.
É.
Incomodava, sabia que ele não gostava.
Isso. Agora, todas as pessoas deixam uma marca, né? Todas as pessoas deixam uma marca nas outras, né? E quem é que não lembra de um beliscão? Né? Não tem nenhum outro padre aqui na região que dá beliscão e puxa cabelo.
É. Né? Às vezes eu ia no encontro dos padres lá na Lagoa dos Esteves, sentava... no banco, na hora do almoço, mas eu não fazia nada. Mas só pelo fato de levantar a mão, já entrava outros fora lá. Mas, tá, eu era sempre cobrado da minha mãe. Para com essa bobice. Ela dizia. Ela não gostava. Ela não gostava que eu incomodava os outros. E, às vezes entro na igreja, eu mexo com um e outro assim, mas não é coisa, né?
Você pode me beliscar, mas duvido você puxar o meu cabelo.
O cabelo, mas deve puxar, né?
Vou fazer um pequeno intervalo, a gente retorna já já. Padre Orlando hoje conta histórias, né, da sua trajetória, como não só como padre, mas como pessoa, amigo de tantos amigos, de uma família tradicional, né? E hoje está aqui no estúdio conosco. E qual a sua lembrança, qual a sua experiência, o contato que teve com o Padre Orlando. Nosso WhatsApp é 98452-1235 e a gente retorna já já.